FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Ela é uma multiartista, multiinstrumentista, compositora e atriz, mestre e doutora em música, educadora musical, habita fronteiras, né, entre a sala de aula e o palco, entre a partitura e o corpo, entre a tradição acadêmica e a experimentação cênica.
Por aí
vai. Hoje aqui no Agora que são elas, a gente recebe Kitty Santos. Tudo bom, Kitty?
Tudo bem, Marta. Um prazer estar aqui com vocês e agradeço a lembrança do meu nome para participar desse programa que eu acho tão bacana, tão importante.
O pensamento que leva ao encontro do limite traz um outro jeito de viver no mundo.
Pois é, a gente que acompanha aí a tua trajetória desde os anos 80, eu acho que a gente foi contemporânea em algumas cadeiras lá no IA. Instituto de Artes, com muitos trabalhos sempre fazendo, Kitty.
É, eu tive um período de pausa, assim, das minhas atividades artísticas, quando eu comecei a fazer mestrado, depois eu fiz o doutorado, então ali foram, assim, cerca de 6 anos, assim, que eu fiquei mais voltada para essa parte, assim, acadêmica, assim, né? Depois eu fiz concurso na UERGS, eu dou aula lá já desde 2005. Então, depois que eu me estabeleci mais assim, né, como é que eu vou dizer, né? A gente sai meio de cena para poder achar um jeito de se sustentar, de se manter, né? Embora o lado artístico sempre faça muito parte da minha vida, é importante inclusive para me abastecer nas minhas aulas, na minha forma de trabalhar, né? Importante a gente manter.
Mas o início foi o palco, né? Com o grupo Quebra-Cabeça, né? Que é esse importante grupo aí dos anos 1990. Uhum. Kitty Santos, Simone Raslan,
Giovanni Berti,
Marcelo Delacroix,
Jorge Matti e Geraldo Fischer. Todos estavam na URGS naquele momento, né? O Geraldo fazendo composição, o Marcelo fazendo... Eu acho que o Marcelo fazia licenciatura, o violão. A Simone fazia regência, fazia licenciatura também. Giovanni não estava na universidade, mas já estava trabalhando, né? E o Jorge Matti já tocava na OSPA também. A gente foi... Começou com a Simone, com o Marcelo e com o Geraldo. Daí depois eu fui convidada pela Simone, a gente foi se conhecendo... E o grupo foi tomando corpo, né? A gente ensaiava na casa do Geraldo e aí fazíamos música instrumental. E aí começou que o Marcelo tinha composições, o Geraldo também... Daí eu aventurei numas composições, a Simone... Aí a gente resolveu, vamos fazer um CD e tal, né? E conseguimos, né? Que naquela época era mais complicado de conseguir patrocínio e tal coisa, né? E o Flávio Fischer que nos patrocinou, nos
Sim,
proporcionou.
Era uma época que não tinha política pública nenhuma, né? Pra
não,
esse...
não era como é
produção.
Hoje.
E hoje já é pouca, né? Naquela época, então...
Era bem difícil.
Hoje tem os editais, né? E que
também não são muitos, né?
Não são muitos também.
É muito,
também,
tudo,
né?
muita luta, né?
Sim, é.
Sempre é muito restrito o lugar, né?
E vocês conseguiram, né? Então, tem esse registro. São aí 30 anos, né?
30 anos. Durou 10 anos a banda, assim,
e vocês
ativa.
Tocavam na noite, faziam shows? Como é que era?
A gente tocava em eventos, assim. Me lembro que a primeira apresentação que a gente fez foi na Feira do Livro. Mas ainda não tinha, assim, o nosso trabalho autoral. Era mais, assim, a gente pegava músicas... Inclusive, a gente pegava músicas cantadas e fazia instrumental, né? Tinha a música do Chico Buarque, tinha o Milton Nascimento. Uhum. E a gente fazia essas adaptações, porque a gente fazia muitos arranjos. O Geraldo era muito bom de fazer arranjo, escrever, né? E a gente lançou o CD no Renascença. Fizemos, assim, alguns shows. A banda teve seu período, assim, né?
E a composição ali já era algo importante, assim. Tu assina algumas músicas, né?
Sim. Eu tenho uma música que é com o Cláudio Ribeiro, que era meu... Na época, eu era casada com ele. E aí eu fiz a melodia, ele fez a harmonia e tal. Que é o nome da música é Quebra-Cabeça. Uma música com o nome da banda, né? E eu tinha muito essa coisa de ficar compondo, como eu, naquela época, quando eu comecei a estudar música, eu sou do instrumento de sopro, né? Originalmente, eu tocava flauta, depois eu comprei um saxofone, comecei a tocar. E quando a gente toca a parte melódica, né? Toda essa parte harmônica fica meio, né? A gente não... E aí eu comecei a estudar piano. Comecei com o Paulo Dorfman a estudar. E aí eu aprendi com ele essa coisa dessa parte harmônica, né? E aí eu comecei a me aventurar mais, assim.
E também com outros instrumentos aí. Tem o violoncelo, né? Também.
O violoncelo veio bem depois, quando eu morei na Holanda um ano. E lá eu assisti um violoncelista. Por que aquela coisa? Eu tenho essa coisa de querer aprender instrumentos, né? Porque eu tô... Agora, o último que eu peguei foi um acordeon.
Que maravilha, hein, Kitty?
Claro que é tudo assim, né, Marta? É tudo... Não é assim, é super toco, né? Eu toco... porque eu acho assim, quando a gente aprende um instrumento, seja ele qual for, sopro, cordas, eles têm o mesmo princípio, né? A coisa da pegada da mão, né? Inclusive da respiração, por mais que não seja um instrumento de sopro, tu tem que dar conta de respirar no lugar e tal. Então... Tem uma coisa que se conversa, né? E eu gosto dessa coisa de ficar buscando, ficar... Aprender por autodidata, assim, né?
E coloca sempre em prática, né? Porque tu vem aí fazendo, assinando trilhas, né? De dança.
Dois espetáculos, dança e trilha. Que foi uma indicação do Diego Stefani, que é meu amigaço, meu parceiro de teatro. E ele me indicou pra fazer. Eu até me... Né, no momento, mas será, né? E aí eu comecei a participar. Foi com a Débora Rodrigues, né, Consuelo Valandro e o Diego Stefani, que estavam atuando. E aí eu comecei a participar dos ensaios, eu ia quase todos os ensaios, né? E aí eu me inspirava nas referências que a Simone Rorato, que era a coreógrafa do espetáculo, me dava e tal. E ia arriscando, porque hoje em dia é muito tranquilo, tu faz as coisas em casa, né? Tu acessa ali, o que eu usava era o GarageBand, que é do Mac, né? E eu usava ali... Aprendi a lidar, comprei microfone. Começava...
Sim, fez um setzinho de registro.
E aí eu usava tudo que eu podia, né? Usei flauta, usei saxofone, voz. E o surto foi no ano passado com a Consuelo Valandro. Era um solo, né? Muito, muito interessante, porque a inspiração era a Sagração da Primavera, né? E eu achava estranho, assim, né? Ah, que, imagina uma obra, né, de tamanha envergadura, assim, né? Mas aí eu me inspirei naquelas melodias, eu usava as melodias, eu fazia umas coisas meio, assim, experimentais mesmo, assim, música incidental, assim, né? Não aquela coisa tão seguindo compassos e coisas, eu fazia uma coisa meio aleatória, assim. Então eu usava, fazia experimentos, assim. E as coisas funcionavam.
Que legal, né? Hein?
E aí, às vezes, eu criava umas melodias, né? Dependendo do clima. O importante é que eu assistia aos ensaios. E aí eu conversava muito com a Valesca, né? Que é a coreógrafa do surto. E fui fazendo. A maioria dos espetáculos que eu faço de teatro são musicais, são voltados para música. Pessoas me convidam porque eu toco e...
Tenho trabalho com o Néstor Monastério, né, que é o Seres...
Os Seres imaginários. Teve o Sesteto também, que eu fiz com ele. E ali a gente... Com o Néstor eu fiz dois anos quase de preparo, de trabalho de clown. Né?
Ah, sim.
A gente fez, porque foi quando a gente estava montando o sexteto. E aí a gente, eu tinha ensaios assim duas vezes por semana. E toda essa parte de que o Néstor é super, né, diretor e super entendido dessa coisa da técnica do clown e tal. E eu descobri o meu clown ali junto, né, com o Néstor. E aí foi o sexteto e depois os Seres Imaginários, né?
Tras de las paredes. Ayer te has levantado, espero que respires todavía. Y apoyo mis espaldas y espero que me hagas atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras.
E eu faço parte também da Companhia de Teatro Menino Tambor, que é com o Lucas Krug, com a Daiane Oliveira, que o Diego Stefani também participa. E aí eu comecei a fazer os ensaios do Mágico de Oz, o maravilhoso Mágico de Oz.
Que, né? Aí tu recebeu o prêmio, né?
Recebi o prêmio de melhor atriz coadjuvante. E foi bem legal, assim, foi um processo longo, né? Muito denso, assim, né? O preparo e tudo. O espetáculo é super bonito. Músicas do Álvaro Rosa Costa e da Simone Haslam. E foi muito legal, porque aí, né, eu faço esse jogo de música e cena e atuação, né? E depois teve, agora, atualmente, a gente tá com o Mágico. Ele ainda acontece. Agora a gente tem uma apresentação em Canudos, dia 21 de agosto. E eu trabalho com, também no grupo esse que eu trabalho com, a Companhia Menino Tambor, a Canção de Assis, que é uma peça que eles já fizeram uma montagem, agora a gente está fazendo uma outra montagem bem diferente daquela anterior, com o Tom Pérez, eu, o Lucas, Krug e a Dai Oliveira. Também é um musical. E é ali que o Lucas me veio com a gaita, né, que ele tinha uma gaita, vamos botar uma gaita e tal. Eu disse, deixa a gaita aí que eu vou tentar. Aí eu liguei para um aluno meu, um ex-aluno meu que se formou na UERGS, e pedi para ele, Léo, tu me dá umas dicas do Léo Jonco, que é um menino que mora em Montenegro, formado já, Claro, Sora, não sei quem, então eu faço aula com ele.
Que legal, hein? Kit Santos, aqui no Agora Que São Elas. Kit, o início foi na flauta doce, né? Lá na escola, né? Junto também com o teatro infantil na escola, né? Foi lá que nasceram
duas. O teatro infantil foi na minha época de escola, né? A música, sem dúvida nenhuma, porque eu estudei numa escola que tinha música, que era o João 23. E lá a gente aprende a flauta desde a quinta série, então... ali eu aprendi a tocar. Eu tinha a minha professora, era Denise Guariente, tu lembra dela?
Não lembro.
Ela era uma flautista, né, de flauta transversa e tudo, concertista, assim. E eu era fã dela e aprendi com ela. E aí, quando eu passei para o ensino médio, não tinha mais música ali. E o meu cunhado, ex-cunhado, que era casado com a minha irmã, que era do teatro, que é do teatro, a Vera Bertoni, João Pedro Gil, que é professor, foi professor do DAD e tal, depois de, né? E ele era diretor, sempre foi diretor de teatro, e fez uma peça chamada Tribobó City, que era uma peça com um elenco enorme, né? A Vera Bertoni era mocinha, era uma coisa de bandido, de faroeste, assim, né? E eu era uma das cocotas, assim, como é? Chamava, assim, as dançarinas do cabaré. Sim. Mas era uma peça infantil. E ali eu comecei. Daí a gente... E era com a Arines e Bias, com a Isabel e Bias, com a Ide Porto, sabe? Era um elenco.
Sim,
de peso.
Peso,
eu fazia umas pontinhas ali, né? O Toneco era o...
Toneco da Costa.
O Toneco era o músico que atuava na peça, e ele era também o criador da trilha. Então ali eu cantava e tal, né? Então começou nesse lugar ali. Depois que eu saí, que eu me formei no ensino médio e já estava na faculdade, eu fiz a peça com o Paulo Geiger também, que era diretor da peça Lelé da Cuca.
Teatro, então, sempre junto.
Sempre foi, assim. E eu sempre tive essa coisa do teatro, assim, né? Porque a minha irmã era formada, professora do DAD. Eu acompanhava sempre as coisas que ela fazia bilheteria, ensaios, né? Participava. Então, é meio que foi indo, assim, né?
Nos versos dessa canção, a gente não abre mão. A gente pega o limão e dele faz limonada. Nos versos dessa canção, a gente não abre mão. A gente pega o limão e dele faz limonada. Já vivemos em um tempo em que a convivência ardia. Quando a gente estava junto, era noite, era dia. Era que nem óleo na água, isso não se misturava. Como um leite e melancia que faz mal e dá azia. Como um leite e melancia que faz mal e dá azia. Nos versos dessa canção, a gente não abre mão. A gente pega o limão.
E aí veio do limão a limonada também, né? Que é um espetáculo aí que resgatou muita coisa, né? Nessa tua trajetória.
Uhum.
E que marca aí essa amizade com a Simone Haslam lá dos
do
anos...
Do tempo do quebra-cabeça, exatamente.
Quebra-cabeça, né?
Sim, a gente...
Lindo espetáculo. Né?
Pois é, um espetáculo que foi dirigido pela Liane Venturella, né? E a gente também foi um processo muito legal, porque a gente passou, sei lá, uns 8 meses ensaiando semanalmente, buscando formas. A gente queria tocar juntas, né? A ideia era essa. E aí a Liane começou a ver as coisas e começou a cavar, né? E buscar o mote do espetáculo, que acabou sendo, assim, a nossa amizade, né? E a gente começava... Era muito bom, porque a gente conversava muito sobre amizade, né? Sobre as coisas que são boas da amizade, que a amizade não é sempre aquela coisa cor-de-rosa, linda, nananã, né? Mas tem aqueles outros lados, né? Que, quando a gente é amigo mesmo, a gente consegue reconhecer, né? As coisas que não são tão redondinhas assim, né? E isso era muito falado, né, no nosso processo e tal. E aí surgiu o Do Limão à Limonada. Ali a gente também teve umas músicas autorais nossas, que a gente se... porque a Liane dizia, ah, isso aqui não tem música pra contar, né?
Vamos criar, então.
Vamos criar. E aí a gente foi fazendo, assim. E saiu um espetáculo super bonito, com cenário, com... tinha uma coisa de atuação também, né? Porque a gente... mesclava a nossa história com as músicas que a gente escolheu. Então as músicas contavam a história.
Vamos lá cantar essa canção que está no ar. Descobrir um novo sol nascendo devagar. Vida pura, pronta pra brilhar. Sempre que o céu for te salvar, sobre os seus ombros sem perdão. Quando a noite esfriar, fundo do coração, saiba que estarei aqui. Quando não tiver mais ninguém, segure em minha mão e me dá a sua mão também. É agora, é pra já, não demora, vamos lá cantar.
Tu também tocando vários instrumentos, né, no palco, ali, violoncelo, né?
A flauta, o sax também, é. Aí eu vou colocando na medida em que as coisas vão acontecendo, né? E eu boto à disposição tudo o que eu posso fazer. É claro que, por exemplo, nessa peça da canção, né? Eu tive que aprender pra fazer. Então, não é uma coisa assim, a gente tem que... E é o limite do que a gente consegue fazer, né? Então não é assim, ó, que eu sou super sanfoneira, né? Não é isso, mas é uma coisa que serve para aquele lugar ali, naquele momento, né?
Mas conseguir colocar em prática, né, o conhecimento, né? Assim, isso é tudo que uma educadora quer também, né? Que seus alunos conquistem, né? Fazer esse conhecimento reverberar, né?
É. Não, e é isso, acho que
tu, né, nesse sentido de pôr em prática, de ter uma razão de ser, né?
Exato.
E não depende de se tu é uma virtuose ou não, mas ele cumpre uma missão, né?
Exato.
Tem o seu sentido, né?
É, isso e é aquele legal. Ponto, né? Não é assim, então, né? Não pretende ser assim, né?
Mas que ele é importante, né?
É, faz parte. E é aquilo, porque também... Né? Eu não tenho muito pudor quanto a isso, até porque como eu sou professora.
Exato, né?
Eu tenho essa coisa da gente dá para fazer. Eu me lembro, eu começo sempre a aula, por exemplo, quando eu dava aula, eu dei aula muitos anos em escola pública, eu dei aula no Julinho durante 14 anos e dei aula muito em escola de ensino fundamental, né? E eu começava com música. Né? Não é assim, primeiro vamos aprender, não sei
teoria.
O quê, para depois tocar uma música. Não, ao contrário. Né? A música é que te faz ter vontade de aprender, não é o contrário, né? E isso para mim funciona muito também no meu dia a dia, assim, na minha forma de aprender, é muito na prática também, né?
Mas eu ia te perguntar assim, em que ponto que a sala de aula e o palco, né, esses ambientes se entrelaçam aí, né? Se entrelaçaram durante a tua trajetória de
que acontece com a música, né? Eu não que eu acho assim esse espírito de a música salva, não é isso, né? Mas a música, ela dentro da escola, ela é muito importante. Porque todo mundo tem uma relação com a música. Todo mundo, de alguma forma, né? E, por exemplo, quando eu comecei a dar aula no ensino médio, que foi a minha opção quando eu entrei pro Estado, eu fiz o concurso do Estado, eu disse, não, eu quero trabalhar com jovens de ensino médio. Por que que eu queria trabalhar com eles? Porque, primeiro, porque eu já vislumbrava a possibilidade de trabalhar práticas coletivas. E ali eu exercitar também a minha prática instrumental, porque daí eu tocava teclado com eles, eu acompanhava, tocava junto, aí eu fazia um arranjo ali, né, eu ensinava a tocar flauta também, botava ali uma frase de flauta no meio da música, eles cantavam uma parte. Eu ia fazendo uma prática coletiva. E inevitavelmente no Julinho acontecia de daqui a pouco tu olhar um aluno, eu toco um pandeirinho, senhora. O cara não tocava um pandeirinho, demolia o pandeiro, entende?
Tocava todos os domingos da tarde.
É, exatamente. Exatamente. Né? Eu sei uns acordezinhos no violão. Então pega aí o violão, vamos ver. O cara, quando tu vê, o cara tá lá tuque, 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 tocando violão, né? Vamos fazer juntos, né? E isso foi uma meta minha. Por quê? Porque essa época que eu te falei, essa época que eu fiquei meio no vácuo aí
dos palcos.
Dos palcos, eu me nutria disso, de ficar com eles, né? E tocar com eles na aula, e apresentar no colégio, né? Então eu apresentava no final de semestre, no final do ano. Era uma das coisas que me alimentavam, assim. E eu acho que não é diferente, sabe, da vida artística. Porque a gente que dá aula de arte, a gente faz arte com os alunos, né? E bota em prática isso, né? Que é o melhor jeito, eu acho.
Agora é que são elas, 107,7.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Kit Santos aqui no Agora é que são elas, Rádio FM Cultura, esse espaço das mulheres na música.
E vem a vontade de falar, de vomitar, presentear o
Agora tem duas mulheres que estão aí percorrendo o estado, né? Fazendo muito sucesso,
duas,
hein?
Duas mulheres, aham.
Aos trancos e barrancos, hein?
Eu sou a Rayane. A Raíssa tá No interior, no interior.
Marisa Rotenberg.
É, a Marisa Rotenberg fez um ano já de estreia do trabalho. Um trabalho
foi
longo.
Na época da... Eu me lembro que vocês
da enchente.
Aqui, a gente estava ainda um pouquinho antes, eu acho que isso aqui, o nosso estúdio estava
chovendo,
caindo água. Tava, é.
Foi naquele dia, a gente veio aqui para fazer a divulgação da nossa estreia, a estreia foi adiada para depois.
Elas se apaixonaram por nós. E aí, o que, que aconteceu? Nos convidaram para vir para cá, para Porto Alegre, né?
Pobre nossa, vamos. Grande, né? Tá debaixo da água, uma coisa
tá terrível, né? Novamente, castigados.
A gente pode ir de som, então, para alegrar o coração das pessoas.
Rayane Raíssa, aqui na FM Cultura.
Dois, três, e...
E esse trabalho também, um trabalho que agora a gente está, né, a mil por hora ali, fazendo algumas outras alternativas de usar o Instagram e fazer algumas coisas assim para a gente movimentar essa vida das duas, da Rayane e da Raíssa, que a gente né, inventou. E agora a gente está trabalhando em outras músicas autorais também para... Porque as pessoas gostam de ouvir, assim, as coisas que... Né? Ah, que legal essa de vocês, que bacana, né? Às vezes é bom a gente sair desse lugar, né, de... Que não é... Não, não, é bom, é legal fazer novos arranjos, novas releituras de músicas que já existem, né? Mas eu acho legal ter essa coisa de autoral, né? De dando uma cara mais pra coisa, assim, né? Que é... Ultimamente tenho... tido muitas vontade assim no meu dia a dia de compor, então agora eu tô pensando em fazer já estou fazendo um trabalho com um ex-aluno meu também da UERGS, o Gabriel Lang, que é um menino muito talentoso, um guri que tem já, inclusive tem um CD gravado que vai lançar e tal. E eu e o Gabriel vamos fazer um show nós dois.
Olha só.
Com músicas dele e minhas. A gente tá querendo fazer uma coisa autoral. A gente se juntou para um acompanhar o outro, porque fazer música sozinho não dá, né? E ao mesmo tempo, essa coisa de tu, vou convidar para fazer um show meu, né? Por enquanto não é, eu quero essa parceria também, né? De, não de comandar, né? Mas da gente estar junto no palco, e ele mostrar as dele, mostrar as minhas, eu contribuir com ele, contribuir comigo, né?
Pois é, como é forte o coletivo, né, no teu trabalho. E mesmo o teu EP autoral, né, Natural.
Natural.
2022, né, surgiu de um show, onde o Luciano Albo também, essa participação dele forte, né.
Uhum.
Conta pra gente um pouquinho.
Ah, isso foi muito, muito, um encontro muito legal do Luciano, porque quando eu fui convidada para fazer o Mistura Fina, eu digo, e era na pandemia isso, né? E aí, será que eu vou fazer? Porque eu nunca
show
tinha
online,
feito
não.
Um show meu, assim, Kit Santos, né? Nunca, porque sempre eu tô com um grupo, ou participo de, né? Tô sempre junto, né? E aí eu chamei o Luciano, e aí o Luciano, vamos fazer então. Começamos a ensaiar, eu fiz a escolha do repertório, a gente colocou músicas nossas também, o Luciano colocou uma dele, eu coloquei umas minhas, e a gente foi fundamental a participação dele, porque ele me ajudou muito na questão dos arranjos, de diversificar. O Luciano canta também, faz vocais. E depois, quando se deu essa parceria ali, eu já tava com a ideia do EP na minha cabeça e disse pro Luciano, Luciano, tu não tá afim de fazer um EP comigo, tá. Não, vamos lá, tá. Mostrei as músicas e ele fez os arranjos. Foi maravilhoso, porque ele que fez toda a parte de produção, né? Eu gravei no estúdio dele. E algumas coisas foram gravadas lá em casa, o teclado e algumas coisas. E depois ele foi botando, posso botar todos os instrumentos que tu toca? Pode. Então eu toquei praticamente, eu e ele tocamos todos os instrumentos que aparecem ali. Ele botou bateria, ele botou baixo, botou guitarra, botou voz, eu botei violoncelo, flauta, saxofone, vozes também, piano. As coisas que eu tenho feito, eu tenho já umas 15 músicas, 18 músicas mais ou menos aí. E agora com o Gabriel a gente vai fazer esse show, né? Mas acho que gravar CD ainda não... Essas coisas tem que ter alguém que patrocine, né? E a ideia sempre vem de alguma coisa assim que eu tô passando. E é uma coisa muito a ver também com a fase de vida que eu me encontro, né? Eu tava olhando, por exemplo, o Gabriel é um guri jovem. E as coisas que ele traz é muito sobre a questão do amor, da relação, das coisas, né, de paixão, né? As minhas coisas não são desse lugar aí, porque eu tô num outro lugar, né? Então é muito da pensar da vida mesmo, das coisas que acontecem na vida e que acontece, claro, na vida de todo mundo e que a gente vai querendo colocar de um outro jeito, assim, nas coisas que a gente faz, né? Que é o que a arte faz com a gente, né?
Memórias internas de outros de lá.
Tem já a previsão de estreia desse trabalho?
Desse trabalho, a previsão de estreia lá em novembro. Ou final de outubro, início de novembro, a gente vai ver ainda, para ver qual é, como é que anda o nosso processo de ensaio.
Kit, e tem vários aí trabalhos, né, também que tu vem realizando com a Débora Finocchiaro, né, que é o Caio em Construção, Caio do Céu, Menina de Tranças e Cabelos Brancos, uhum. E o Sarau Tudo com Elas, com a Lilian Marques, né, tu participaste.
É maravilhosa, né? Participei com elas.
Sirena e Observadora, a música cresce.
Meninas de Tranças e Cabelos Brancos, agora tá a...
Gabriela Leri,
foi um trabalho lindo, foi muito bom, também o Caio do Céu, né, foi uma experiência linda, assim, cheia de aprendizagem, porque foi uma peça que eu fiz, na verdade, a primeira adulta, porque todas que eu tinha feito até agora era infantil, a primeira adulta e que eu tinha mais falas, assim, tipo, eu atuava mais como atriz também. Não que eu não atuasse como atriz, mas é que é diferente, né? Essa coisa de tu ter um texto pra desenvolver, assim. Uma outra coisa mais densa, assim, né? De Caio Fernando Abreu, né?
As pessoas estão distraídas dessa ideia. Você precisa fazer certas coisas logo, porque talvez você não tenha tempo.
Companhia de Solos e Bem Acompanhados apresenta Caio do Céu, a partir da obra de Caio Fernando Abreu, com Débora Finocchiaro e Kit Santos.
Então, foi um aprendizado. A Débora foi maravilhosa nessa condução, assim, ela me ajudou muito nisso, né? Foi muito, muito bacana esse nosso período que a gente foi pro Rio também, fizemos juntas lá, um mês de temporada.
Olha só.
Né? No Teatro do Banco do Brasil, foram 20 apresentações. Uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Sem dúvida nenhuma, marcou a minha vida, assim.
CCBB no centro, de quarta a domingo, te recebe lá o Festival Porto Alegre em Cena, com o espetáculo Caio do Céu.
Real ou metafórica, não importa. Eu tô ganhando esse jogo.
E essa vontade também de fazer mais coisas adultas, né? De pegar um texto mesmo, né? Eu tenho curiosidade de entrar pra esse lugar, assim, um pouco mais forte, assim, né?
Kit, e tu segue na UERGS?
Sigo na UERGS, estamos firmes lá, nós estamos agora em Porto Alegre, né, a gente estava em Montenegro, tem ainda alguns alunos lá em Montenegro, e agora estamos com algumas turmas já em Porto Alegre abertas, já acontecendo, a gente está na sede ali da Washington Luiz, a antiga Cientec ali, no campo central, que a gente chama de Porto Alegre, né. E também estamos ocupando algumas salas da Casa de Cultura Mário Quintana por conta do nosso convênio com a SEDAC, que a gente fez já quando veio para Porto Alegre.
Ah, que legal.
Né? Porque todas as disciplinas de teatro ali, de dança principalmente, né? precisam de um espaço específico, né? Que ainda o campus ainda não dá conta de nos receber. Então, a gente fez essas parcerias aí.
E para te acompanhar agora no palco, vai ser em novembro ou tem algum novo espetáculo aí?
Tenha o Aos Trancos, né? Estamos já em tratativas aqui, buscando lugares para tocar, né? A gente tá louca para fazer. E a gente tem feito, como eu te falei, a gente tem feito umas coisas no Instagram para trabalhar essa parte, né? Tipo, a ideia é entrar em outros nichos, assim, outros lugares, né? Que o Instagram tem essa capacidade que a gente daqui a pouco vê tá em algum lugar que a gente não imagina, né? Então a gente tá buscando esse lugar, mas a gente tá atrás de lugares para tocar. Qualquer hora aparece uma data aí que eu te aviso.
E a gente vai divulgar daí aqui para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Que legal conversar contigo, né? E saber desse teu trabalho tão, tão rico, né? Tão potente, tão forte no teatro, no palco, né? Sala de aula e trabalho autoral.
Explode a vida na Terra, 3 bilhões ou mais.
Eu queria que tu deixasse assim, uma mensagem. A gente finaliza sempre as nossas entrevistas assim, para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Que é tão legal tu ver assim, essa trajetória lá da flauta doce na escola, essa paixão. Depois dessas parcerias com a Simone, também vários parceiros, né? Uhum. Mas assim, de ter essa figura tão importante que tu é para nossa cultura aqui.
Ai, obrigada, Marta. Fico feliz de ter esse reconhecimento, né? E dizer que não é fácil, né? É difícil da gente também se dar conta do quanto é difícil. Porque a gente vai fazendo as coisas e tem uma dificuldade de se dar conta, às vezes, dessa coisa estrutural que tá na nossa vida, né, na sociedade. E eu, por exemplo, sempre dei aula, a maioria dos alunos que eu dava aula no IPA, quando eu era professora, na UERGS, a maioria, agora tá mudando isso, mas eram homens. Então, assim, de uma turma de 40, tinha 35 homens e 5 mulheres, né, ou 3 mulheres, entende? É um mundo bem machista, esse mundo da música, assim, né? E a gente tem que acreditar que é, né? É difícil ser mulher, né? Mas se a gente tem que ter coragem para bancar, né? Porque a gente tem muita capacidade de fazer as coisas e dá um pouquinho de medo, eu acho, né? A gente é muito forte, né?
E o teu trabalho tá aí, né? Mostrando essa potência, né? Essa capacidade e essa beleza, né? Que é.
E olha quanta coisa que a gente faz dentro da nossa vida como mulher, como, né? Como é que, como artista, a gente também, né? Potencializa isso na nossa vida,
cuida
do trabalho.
De filho, cuida de casa, cuida, né?
Cuida de tudo, né?
Cuida das artes, né?
Cuida das artes e com espontaneidade, assim, sabe? Com acreditar em si, né? Não que eu seja assim, super, tenho super segura e acredito em mim, né? Mas a gente vê como as coisas, elas retornam bem, né? Quando a gente vai e encara, né? É gozado essa coisa do ser artista também, porque às vezes tu chega nos lugares que tu não imagina, né? Às vezes tu chega em... Tu recebe um comentário que tu... como é que chegou ali, né? É muito legal isso. E tá atento pra essas coisas que vêm pra ti. São sinais de que as coisas estão indo bem, né?
A criatura do mundo pelo ambiente se...
Parabéns, né? E muito obrigada por compartilhar com a gente aqui, né? Um pouquinho da tua trajetória, da tua música.
Eu te agradeço, Marta, que tu é uma pessoa muito importante para nós, para nossa classe dos artistas de Porto Alegre, dos músicos, e que tá sempre junto com a gente, né? Te agradeço muito, agradeço o convite também.
Um beijo grande.
Beijo.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E a gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
E aí, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Chrissy Hynde, a rebelde do rock e a voz do Pretenders. Vamos ouvir! A gente ouviu na voz de Chrissy Hynde, líder do icônico Pretenders, Don't Get Me Wrong. Ela é uma das mulheres mais ousadas e influentes do rock mundial. Nascida em 1951 em Akron, Ohio, ela se mudou para Londres nos anos 70, onde começou a se envolver com a cena punk e se tornou uma das maiores representantes do rock alternativo. Seu estilo irreverente, sua atitude rebelde e sua impressionante habilidade como compositora e guitarrista logo a colocaram no cenário da música internacional, especialmente após o lançamento do Pretenders, o álbum icônico de 1980. Com uma sonoridade que mesclava o punk, o new wave e o rock clássico, Chrissie Hynde e sua banda criaram canções memoráveis que se tornaram hinos da música moderna. Mas além da música, Chrissie também sempre se destacou por sua postura firme e independente. Sua imagem frequentemente associada ao estilo andrógino e sua atitude desafiadora quebrava paradigmas num cenário musical dominado por homens. Ela foi uma das pioneiras a abrir caminho para outras mulheres no rock, sendo uma das figuras femininas mais respeitadas do gênero. Com o passar dos anos, Chrissie Hynde se manteve fiel às suas raízes e continuou a lançar álbuns como Pretenders, mas também investiu em projetos solo e em colaborações com outros artistas, sempre explorando novas sonoridades e se mantendo fiel à identidade musical. Vamos ouvir mais! Rolou aí Back on the Chain Gang com Pretenders, na voz de Chrissy Hynde, que a gente conheceu um pouquinho mais aqui hoje, no Agora Que São Elas. Tchau, beijo, te cuida, até!
Obrigada, Patrícia. E agradecer a companhia de todos, todas vocês, né? Ano 2 do Agora é que São Elas, aqui na FM Cultura, protagonismo e representatividade feminina no cenário da música. Beijo, tchau, tchau.